Paraná em Rede.
Com a pandemia, muitos negócios precisaram migrar para o ambiente virtual para se manter. E a internet não é mais sinônimo de juventude e alta tecnologia. A história da série Negócios de Valor de hoje prova que este espaço é cada vez mais democrático e abraça todas as idades e saberes. Fique agora com a reportagem de Amanda Yargas.
Dona Terezinha de Moraes é proprietária da Casa de Linhas Eluana, que funciona como uma loja escola na cidade de Realeza há 40 anos. Só que com a pandemia, o negócio foi fechado por 15 dias e nesse tempo ela estava preocupada em como ajudar as alunas que estavam em casa.
Aí meus filhos começaram, ai mãe, vamos fazer um vídeo para ver, para tu mostrar para eles o que dá para fazer nessa pandemia, porque estava todo mundo bem desesperado, né? Então eu fiz um vídeo, falei, mas eu acho que não vai dar certo, porque ninguém vai assistir. Aí acabei fazendo esse vídeo, um vídeo de uma touca, que meu genro tinha me pedido, e postamos no Facebook, e aí deu nossa. Eu achei que só minhas comadres, minhas amigas iam olhar, e acabou dando um sucesso. Deu praticamente 5 mil visualizações. Eu falei, uau, então o negócio é bom. Daí depois fui fazendo vários vídeos e foi dando certo, muito legal. Até que um dia daí meu neto falou, vó, vamos fazer um canal do YouTube. Eu falei, o que é isso? Ele falou, vó, é assim, eu tenho um canal, você faz os vídeos e eu edito. Você acha que dá? Eu falei, então experimenta. E aí deu certo, graças a Deus.
Os vídeos ajudaram a movimentar o negócio, que hoje tem mais clientes do que antes da pandemia e, inclusive, contratou uma pessoa para gerir a comunicação e as vendas online.
Enquanto a loja estava fechada, a gente não atendia, só assim, alguns pedidos a gente dava nas casas. Aí depois, quando começou os vídeos, começamos a ir para a mídia, foi bem legal, porque inclusive o Sebrae foi fundamental. Nós tivemos consultorias, nós tivemos apoio deles, e foi muito bacana, porque foi expandindo. A gente antes era conhecida só, minha cidade é pequena, tem menos de 20 mil habitantes, né? Mas é uma cidade bem centralizada. Então eu tinha os clientes das cidades vizinhas e os da cidade aqui, e aí começou a expandir, começou gente de outros lugares pedir coisas, pedir mercadoria, e aí a gente começou a vender até para fora. Então durante essa pandemia foi assim, março foi que ficou fechado, né? Abril começou a estourar, assim, vender bastante, maio, junho, e cada mês era mais, então foi muito bom, aumentou mais ou menos 30% a 40% nosso faturamento, foi fantástico.
Com a necessidade de isolamento, houve um movimento grande de pessoas procurando aprender novas habilidades e atividades que pudessem ser feitas em casa. Ao mesmo tempo, pessoas mais velhas passaram a ter mais interesse na utilização de equipamentos digitais para poder interagir com familiares e amigos. A nova gerente da Casa de Linhas, Heloíse Gomes de Moraes, que também é filha de Dona Terezinha, avalia que estes aprendizados estão ajudando a integrar pessoas de todas as idades.
O trabalho artesanal, não é? Ele é como se funcionasse como uma terapia. Então, isso ajuda muito, ainda mais na pandemia, que muita gente teve que ficar trancado em casa, né, sem poder sair. Então, foi muito, muito bom. E, inclusive, é surpreendente, assim, as senhoras mais velhas, até senhor, que seguem o canal. A gente tem quase 2 mil seguidores e muitos são de uma idade, assim, mais considerada, sabe? Mais experientes. Outra coisa que acontece, une as gerações, não é? As crianças hoje em dia, que os adolescentes que estão muito ligados, eles é que ensinam os avós, os pais. Então, na verdade, une também. Esse exemplo é o da minha família. É, o meu sobrinho com 12 anos que auxiliou a minha mãe com quase 70 anos. Então, digo com certeza que a gente nos uniu muito através desse grupo da avó blogueira.
Repórter Amanda Yargas.
Na retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa, deputadas estaduais falaram sobre os desafios e conquistas das mulheres paranaenses na sessão plenária e o que esperar para o futuro.
Nesta segunda-feira, os deputados retornaram às atividades na Assembleia Legislativa do Paraná e as deputadas estaduais lembraram o motivo de existir um dia que celebra a força feminina. A deputada Mabel Canto, do PSC, relacionou o menor espaço e reconhecimento das mulheres no mercado de trabalho com a carga maior de tarefas domésticas e das atividades de cuidado.
De acordo com o relatório Tempo de Cuidado do Fórum Econômico Mundial de Davos de 2018, enquanto que os homens, em geral, dedicavam menos de 10 horas por semana a tarefas domésticas e com os filhos, as mulheres gastam mais de 20 horas semanais com as mesmas funções. Essa mesma pesquisa ainda mostrou que o trabalho do cuidado da totalidade das mulheres, se ele fosse remunerado, as horas dedicadas ao lar valeriam mais de 10 trilhões de dólares por ano no mundo. Apenas 4 economias no mundo ficariam acima desse valor.
Luciana Rafaim, do PT, disse que a média salarial da mulher é 23% menor que a do homem no Paraná. Ela considerou que a maior homenagem que se pode fazer para as mulheres é votar projetos que ajudem a acabar com a violência e as desigualdades, e lembrou que a data celebra as lutas femininas por espaço na sociedade.
As mulheres tiveram direito à educação em 1829, a ter direito a ir para uma universidade em 1879. Tivemos direito ao voto em 1932. Então, as conquistas na vida da mulher, elas são bastante recentes, mas todas aconteceram através de muita luta, através de muita organização. E hoje é um dia de reflexão, por isso esse dia a gente precisa lembrar qual é o real sentido do Dia Internacional da Mulher, pelas lutas, pelo luto e pelas conquistas que tivemos. Então, quais são os desafios que ainda temos pela frente?
A deputada cantora Mara Lima, do PSC, disse que uma audiência pública foi realizada nessa manhã com presença de lideranças femininas que atuam em setores empresariais, da segurança e movimentos religiosos. Ela lembrou que as mulheres ainda são afetadas por uma herança de um sistema social e que elas sofreram com a pandemia, não só com a questão da violência familiar, mas também com as perspectivas econômicas.
Durante essa pandemia, as mulheres que estavam avançando, conseguindo alguns espaços a mais, tiveram que recuar, porque elas se tornaram professoras dentro de casa, cuidando dos seus filhos, no ensinamento remoto. O serviço doméstico dobrou. Muitas delas tiveram que deixar o seu trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos. Enfim, a gente sabe que tudo isso vai passar e essa mulher vai poder retomar novamente os seus sonhos e os seus projetos.
A deputada Cristina Silvestre, do Cidadania, que também é procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa, destacou a importância da atuação da instituição na defesa das mulheres.
Eu não posso deixar de falar da grande conquista que foi a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa. Colocar as legisladoras, colocar a Assembleia na rede de proteção à mulher. E como procuradora da mulher, com o apoio de todas as minhas companheiras, de todas as minhas colegas, criamos vários projetos de lei que hoje estão ajudando a todas essas mulheres vítimas de violência.
Já a deputada Maria Vitória parabenizou as profissionais de saúde e fez um apelo para que as pessoas seguissem as regras de isolamento e cuidados para evitar a propagação do coronavírus. Ela também homenageou a mãe, Cida Borghetti, primeira mulher a ocupar o posto de governadora no Paraná. Várias deputadas falaram da garra e da força das mulheres, citando a auxiliar de enfermagem Ângela Maria de Jesus, que enfrentou uma enchente em uma área rural da cidade de Porto Rico, no noroeste paranaense, para vacinar um idoso. Repórter Amanda Iargas.
Encerrada a primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei, Curitiba vai às quartas de final e São José dos Pinhais está rebaixado. E as informações do esporte agora com Anderson Luiz.
Giro Esportivo.
O São José dos Pinhais acabou derrotado pelo Fluminense de virada por 3 sets a 1, parciais de 25-18. 23-25, 25-27 e 20-25 e está rebaixado para a segunda divisão da Superliga Feminina de Vôlei. O time São Joséense terminou a competição em 11º lugar com 13 pontos, 4 vitórias e 18 derrotas. Já o Curitiba está classificado para a fase quartas de final. No último jogo da primeira fase, o time paranaense foi derrotado pelo São Paulo Barueri por 3-7 a 2, parciais de 20-25, 17-25, 25-12, 25-16 e 15-11. Agora, o Curitiba vai enfrentar o Osasco, que terminou como segundo colocado. O primeiro confronto acontece na sexta-feira em São Paulo e a segunda partida será em Curitiba na terça-feira, dia 17. Caso seja necessário a disputa de um terceiro jogo, os times voltarão a se enfrentar em Osasco no dia 20 de março. A FIFA e a CONMEBOL decidiram suspender os jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. As partidas que ocorreriam neste mês de março não serão realizadas por conta do agravamento da pandemia de Covid-19 e a proibição dos clubes europeus para a liberação de atletas para seleções. Com a nova regra de liberação de jogadores feitas pela FIFA em fevereiro, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas para atuarem em países com quarentenas de mais de 5 dias na volta. Com isso, muitos não poderiam jogar pelas suas nações. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.